Tudo o que se passa, passa na TSF.
E agora vamos para a opinião. Que a quarta-feira é assinada por Inês Cardoso. O veto da lei sobre morte medicamente assistida deu o que falar nos últimos dias e hoje, Inês, queres analisar as razões pelas quais concordas com a clarificação de conceitos defendida por Marcelo Rebelo de Sousa.
O debate sobre a morte medicamente assistida arrasta-se há 26 anos na sociedade portuguesa. Quando parecia antever-se um desfecho, depois de duas votações que mostraram uma clara maioria a favor da eutanásia no Parlamento, acaba por haver um adiamento ditado pelo veto de Marcelo Rebelo de Sousa, que atira o tema para a próxima legislatura. É natural, por isso, que este adiamento acabe por ser uma desilusão para os defensores da eutanásia, entre os quais, devo clarificar, me incluo. O que está em causa não é apenas o tempo que vai demorar até que se volte a trabalhar nesta proposta, mas também a incerteza em relação àquela que será a próxima composição do Parlamento. Sabemos que nesta matéria não estamos a falar de partido A apoiar ou partido B não apoiar, mas sobretudo de uma questão de convicção e de consciência em que as votações são, na maioria dos casos, pessoais e não alinhadas com posições partidárias, o que torna mais difícil antever o que venham a ser futuras apreciações desta matéria. Há, por isso, uma forte tentação de lançar farpas a Marcelo Rebelo de Sousa ou insinuar que o presidente se deixou contaminar pelas suas convicções, que de resto são conhecidas. Mas eu diria que é exatamente por estarmos perante um processo que se arrasta há tanto tempo que o resultado tem de ser o mais aperfeiçoado possível. Por duas razões muito evidentes. A primeira é que se trata de um tema que divide a sociedade portuguesa e divide profundamente. Por isso mesmo, quanto mais coerente e cuidado for o futuro diploma, menos margem haverá para que essa divisão continue a aprofundar-se. Em segundo lugar, é uma lei de grande sensibilidade que mexe com questões e decisões profundas sobre a vida e a morte. Por isso mesmo, todos os conceitos têm de ser o mais cristalinos possível, ancorados em definições científicas que não ponham em causa a aplicabilidade futura do diploma. Não estamos apenas a falar de opiniões ou de haver divergências sobre o que deve ou não ser a posição de cada um perante o diploma, mas estamos a falar de uma matéria sensível em que terá de haver decisões perante casos concretos e o diploma tem que mostrar com toda a clareza qual é o caminho que se pretende seguir na aplicabilidade da lei. E de facto, falar de uma doença grave e incurável ou uma doença grave ou incurável, porque ambas as formulações surgem no diploma, não é de toda a mesma coisa. E falar de doença fatal também não é o mesmo que falar de doença grave ou incurável. São, portanto, conceitos muito sensíveis que têm de estar claramente trabalhados e clarificados na lei. Sobra, além disso, margem para uma crítica ao trabalho dos deputados. Se é verdade que estes, sobretudo em algumas bancadas, têm lançado farpas a Marcelo Rebelo de Sousa, também em sentido contrário, foram subentendidas algumas críticas que devem ser tidas em conta. Desde logo, o timing. A lei chegou a Belém a 26 de novembro. Não havia, por isso, grande margem para se tentar trabalhar ainda durante esta legislatura. Em segundo lugar, esta dúvida em relação aos termos que são utilizados na legislação poderia ter sido evitada. Veja-se, por exemplo, o que diz Rui Nunes, presidente da Associação Portuguesa de Bioética e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, que lembra que estes organismos não foram consultados e poderiam claramente ter apoiado o processo legislativo, evitando este sobressalto. Diria que, por muito que o tema nos divida, o diploma tem que unir o mais possível todas as posições em relação à morte medicamente assistida. E depois de 26 anos, se tivermos de demorar mais alguns meses, mas para chegarmos a uma solução melhor, então que assim seja.